funcionários, representantes da EMATER, em nome do povo e do nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta nossa sessão, reunião ordinária de 19 de maio de 2025. Já vou abrir o espaço, já para o início, antes de começar nosso trabalho, a nossa pauta, já vou abrir o espaço para a EMATER, Patrícia e Jefferson, fazer a apresentação do relatório anual de atividades do ano de 2024. Com a palavra, dona Patrícia.
Em todo caso, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Há 8 anos que estou aqui em Rio Novo, e a gente há 8 anos faz a apresentação desse relatório. A gente sempre faz a apresentação do relatório do ano anterior. A gente traz, e eu queria passar para as mãos do presidente, é o nosso relatório escrito. Aqui possui mais números, que o que nós vamos passar aqui é menos números. E aqui tem tudo o que foi realizado em termos de números e de ações em 2024 aqui no município, certo? E depois, queria dizer para vocês que todas as ações que a gente vai falar aqui, nós temos documentos, comprovação de assinatura de produtores lá no escritório da EMATER. Então, são ações que a gente mais importante. A gente realiza outras durante o ano, mas a gente tirou, assim, as principais para trazer rapidamente para vocês ficarem a par. Eu sempre falo que essa apresentação desse relatório aqui, isso para nós é um prazer, porque a gente sente que é a oportunidade que a gente tem no ano de mostrar quem somos nós, o que, que nós estamos fazendo. A prefeitura paga um convênio para a EMATER. A gente custa dinheiro para o município. Então, eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar bem e a gente vir aqui mostrar para vocês, que são os representantes do povo, o que, que a gente anda fazendo por aí. Eu vou primeiro passar para o meu colega Jefferson, para ele poder fazer a apresentação dele, que ele começou a trabalhar conosco, o Milton foi recolhido para Guaraná, porque com o assentamento lá, foi necessário ampliar o trabalho dele lá, no assentamento. E aí eu recebi agora o Jefferson, ano passado, foi em setembro, né, Jefferson? Esse colega que, graças a Deus, é um colega que, assim, a gente está fazendo um trabalho muito bom juntos, é muito responsável, uma pessoa boa, ele é engenheiro agrônomo. Eu queria que ele fizesse a apresentação e depois eu passo o relatório rapidamente para vocês, tá?
Boa noite. Como a Patrícia falou, meu nome é Jefferson, né? Eu sou engenheiro agrônomo, me formei em Viçosa, vou fazer um breve histórico rapidinho. Eu estou na EMATER, tem apenas 1 ano e meio, mas eu me formei já tem quase 20 anos. Assim que eu saí de Viçosa, eu fui para o Pará, trabalhei 10 anos, trabalhei em Minas já com café, já fui gerente de empresa de produto agropecuário. E eu tinha feito o concurso já tinha uns 4, 5 anos, sei lá. E, de repente, quando eu me dei, nem esperava mais, de repente eu fui num dos serviços meu como gerente, eu encontrei com o pessoal da EMATER, ele me falou que estavam chamando o pessoal da EMATER pelo concurso. Eu falei, que concurso? Ele falou, foi 2018, então tem 7 anos. Quando eu entrei na internet, faltava 3 para me chamar. Então, eu estava na porta e acabei entrando. Estou locado em Bicas, mas trabalho aqui 2 vezes na semana. Conheço bem a região. Na verdade, eu sou do Rio. Eu nasci em Petrópolis, mas meu pai mora aqui em Piraúba. Já deve ter uns 10 anos, então já trabalhei no Délio também, quando eu voltei do Pará, então eu conheço a região, já visitei várias fazendas aqui na região também, já estou bem acostumado a trabalhar com agricultura familiar, porque na época eu trabalhei no Pará, é a região de maior assentamento no Brasil, então essa assistência técnica é o mais forte hoje lá, hoje não, né? Desde a época que eu fui para lá, então assim, trabalhar com produtor rural é um hábito meu já é, assim, eu entrei na EMATER, o pessoal falou, até estranhou, falou assim, você já está pronto, né? Já chegou pronto, você não precisou de treinamento, porque você já estava acostumado, porque eu já vinha lá de trás, eu só não era da EMATER, mas apesar de eu já ter trabalhado na EMATER também, lá no Pará, tem isso ainda também. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui, pertinho da minha família, pertinho das pessoas que eu já conheço, que algumas eu já até conheci aqui de Rio Novo mesmo, e também é uma honra estar junto com a Patrícia, que assim, talvez vocês não saibam, mas ela hoje, dentro da regional, é a funcionária mais antiga. Então, assim, a gente tem o maior respeito por ela, pelo trabalho que ela desenvolve, onde ela passa, ela é bem conceituada. Então, hoje eu estou podendo estar dividindo essa região aqui junto com ela. E a gente espera que consiga caminhar com mais atividades aqui dentro do município, fazer mais coisas. A gente sabe que a questão do leite, que era o forte, deu a diminuída, mas a gente pode estar provocando de fazer outras ações que consiga fazer o município desenvolver, porque a agricultura aqui ainda é muito forte. A gente ainda tem uma área rural muito forte e a gente tem que provocar que as coisas aconteçam, tá bom?
Ali é um resumo das atividades, você pode começar a passar. Aqui a missão do EMATER, o objetivo do EMATER em si é fazer a diferença na vida das famílias rurais, impactando na melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. É o nosso objetivo. A nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. A visão da empresa é ser essencial para a sociedade mineira, com excelência na prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Essa é a visão da empresa em Minas Gerais. As principais demandas aqui do município, com relação à assistência técnica. A EMATER é a empresa de assistência técnica e extensão rural. A Embrapa e a EPAMIG são de pesquisa. A Embrapa é a prima mais rica federal. A EPAMIG é nossa, né, co-irmã, que é de pesquisa mineira. E essas pesquisas feitas, quem faz a extensão de pesquisa, quem faz assistência técnica, é a EMATER. A nossa missão é essa. E no município de Rio Novo, as demandas, assim, a área de atuação que a gente mais tem aqui é dentro da bovinocultura, que é primeiro, né, o Jefferson, a bovinocultura é a... Nós temos também a avicultura, que essa avicultura, o pessoal aqui de Rio Novo tem vários produtores que vendem galinha batida, caipira, ovo caipira. A gente tem agroindústria registrada também aqui já na área de avicultura. Então, assim, toda propriedade rural, normalmente de pequeno produtor, a avicultura está sempre presente, mas a avicultura de forma mais tradicional, mais caipira. Mas tem uma agroindústria que está mais adiantada. A piscicultura, essa é uma cultura que está em expansão no município de Rio Novo. Nós tivemos há pouco tempo, até alguns vereadores foram conosco lá em Cataguases, a gente viu a tendência, está para uma empresa de filetagem de peixe muito grande a abrir ali em Astolfo Dutra. Perto de Astolfo Dutra ali, é. Então, e nós temos aqui no município também o João Carlos, que está com um empreendimento imenso para ser construído. E a gente tem vários produtores aqui que têm a piscicultura como cultura. Não é tão aparente, porque assim, eles ficam mais quietos no canto e a gente procura trazer para evento, mas é meio difícil às vezes puxar o produtor. Mas é uma cultura que está em desenvolvimento no município de Rio Novo, é a piscicultura.
Só para salientar um pouquinho a questão da piscicultura, às vezes o produtor ele não aparece para a gente, mas ele está entregando restaurante, ele está entregando escola, ele tá, não aparece tanto, às vezes, como produtor de gado. E como eu estou em Bicas, eu moro em Bicas, a partir dessa reunião que teve, o pessoal de lá está se mobilizando, provavelmente vocês aqui serão convidados também, eu só estou dando um... como dizem hoje, um spoiler, um adiantamento que pode acontecer. A gente, de lá, o pessoal da Câmara dos Vereadores de lá estão tentando promover também um evento na área de piscicultura um pouco menor do que foi feito em Cataguases, que lá foi um evento regional muito grande. Inclusive, nem coube no espaço as pessoas que foram convidadas. Mas a gente está para fazer um lá em Bicas, e provavelmente aqui é do núcleo Cágado ainda, não é? Pega. A gente vai fazer um evento lá justamente convidando o pessoal que estava em Cataguases para estar fazendo essa discussão, porque se essa empresa realmente for para frente, ela vai absorver muito peixe para poder fazer filetagem e precisa de produtor para poder estar entregando isso. Então a gente quer discutir isso lá para poder saber se vale a pena a pessoa estar entrando, às vezes vai querer investir, vai querer fazer um tanque. E aí a gente queria discutir isso, como vai ser feito também, né? Porque não é só falar que vai comprar, o produtor produz, gasta e na hora também de entregar, entrega como? A que preço? Né? A que custo? Como que vai ser feita essa produção? Então a gente quer fazer uma reunião mais vamos dizer assim, um pouco menor, mas chamando os parceiros, chamando os vizinhos, que de certa forma é vizinho lá de Bicas, não está ainda certo. A gente vai ter essa reunião, mas eu acredito que vocês serão convidados aqui, e aí eu só estou dando um spoiler a respeito dessa situação, porque a piscicultura realmente está com um espaço muito grande para desenvolvimento, mais do que as outras, assim, a gente está enxergando que tem muito espaço, e aqui, poxa, tem, todo lado que a gente anda é um lugar diferenciado, porque tem muita água, as terras são boas, entendeu? Então, assim, tem tudo para poder desenvolver.
E pela assistência à piscicultura, a gente tem aí Senar com capacitação de produtores, a Emater também, a gente tem um técnico especializado lá de Mercês, que tem vindo aqui dar assistência também na área piscicultura. Então, assim, os piscicultores estão tendo assistência técnica, quando demandados, né? A culturas, o que tem mais aqui mesmo é o milho e feijão e a mandioca, o inhame é menos quantidade. A mandioca também é outro produto que a gente não percebe que aqui a produção de mandioca é grande, porque eles entregam também para bares, restaurantes, para famílias, sai com carro entregando. Mas a produção de mandioca também aqui ela é bem de destaque. Hortaliças e frutas, é uma tendência, alguns já pararam, mas outros continuam. É aquelas verduras de quintal. Tem o Vander, que explora mais, né, uma exploração maior. A gente tem o Juninho também agora, da Casa Agropecuária, ali, que o Juninho está com um plantio excelente de horta, muito bom. A gente tem o Dinim também, que tem um plantio lá no estado de Guarani. Então, a gente tem uns 5 produtores maiores e tem aqueles que você vê todo dia que aqueles carrinhos entregando verdura. Então, a gente não vê a quantitativo, mas eles têm bastante produção também aqui no município. Organização rural, que são as associações, os conselhos, artesanato e processamento de alimentos. O artesanato e o processamento de alimentos, que são as agroindústrias caseiras, a gente tem tentado fazer algumas feiras no município, mas a participação é muito difícil, porque o feirante, como diz um dia a Glória Colombo, diz o seguinte: o feirante, ou ele é feirante, ou ele é feirante. Não existe médio feirante, mais ou menos feirante. O feirante é aquele que ele vai um dia e vende muito, vai um dia e não vende nada, vai um dia está chovendo, vai um dia tem sol. E as pessoas, às vezes, vão nas feiras, eventos que a gente tem acompanhado, o calendário da prefeitura aí, feito as feiras na praça ali, aquele que vende, volta. Quem não vende muito, desiste de voltar. Mas, então, essa persistência que é o difícil nos feirantes nessa área de alimento e de artesanato. Meio ambiente, a gente tem assim, uma pretensão muito grande. Se Deus quiser, eu acho que vai sair a questão de voltar com o trabalho de produção de água, que é a questão das barraginhas, que há 8 anos eu falo nelas, né? Que eu falo assim, que eu não aposento enquanto não fizer esse serviço aqui em Rio Novo. Então, se não fizer, demorar 20 anos, eu não vou aposentar de 20 anos. Porque eu acho que a gente tem que desenvolver esse projeto aqui, porque a preocupação da água, é como eu falei que há muitos anos atrás, eu ouvia, eu estava na Emater e ouvia falar assim, em 2011, as latas de leite, os latões vão acabar. Eu escutei isso lá em Rio Pomba, no circuito do queijo, que era um circuito que estava iniciando, eu não acreditei naquilo que eles falaram. Aí depois, quando foi 2011, as latas de leite sumiram, foi só tanque. Aí eu ouvi lá atrás, no passado, a água vai acabar, a água está ficando escassa. Então, assim, eu tenho uma preocupação pessoal, não é nem de funcionária de Emater. Eu, Patrícia, eu tenho uma paixão pelo meio ambiente e eu acho que a gente tem que desenvolver esse programa aqui sim. Nós estamos agora, a prefeitura, abrindo aí os braços para a gente tentar isso aí. O Sicoob também está entrando conosco para poder trazer uma capacitação. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter alguma notícia para vir aqui falar para vocês, certo?
Eu sou até suspeito a falar desse programa, porque em Senador Cortes, do lado de Bicas, em Maripá, esse programa ele já funciona continuamente. Ele não foi ele começou e parou, não. Então, assim, agora em Maripá, por exemplo, recomeça, porque é o período que não tem chuva, seca, né? Então, eles vão fazendo para todos os produtores, a Emater auxilia nisso e vai de propriedade em propriedade. Em Senador Cortes foram feitos, acho que 12, 15, foram feitos nas estradas também, para contenção de água, porque tinha na estrada mesmo, chegando da cidade, porque na época de chuva acaba a estrada. Então foram feitas essas, a gente chama de caixa de contenção, para que não tenha, no problema não é só a água ir embora, o problema é a terra ir embora também. porque você não consegue, terra você não consegue pôr de volta, na verdade, né? Fertilidade, às vezes, você consegue corrigir com adubo, com alguma outra coisa dentro da sua propriedade. Agora, se a terra for levada toda embora, como é que você vai repor aquela terra que foi levada embora? Então, assim, regiões lá que às vezes a água levava tudo, hoje, no período da seca, a pessoa tem uma pastagem lá embaixo que foi captada da água lá em cima. É um programa que deve ser continuado. Ele começa com alguns e vai prolongando. Dá uma parada no período das chuvas e depois ele retorna. Então, a ideia é que que tem um treinamento para uma pessoa específica da prefeitura, o tratorista, ele tem que ser treinado, porque não pode ser qualquer um que pode fazer. Um técnico da prefeitura, o acompanhamento da gente, pessoal do IEF, porque tem todo esse programa que a Patrícia está falando. Quando vem a capacitação, o Sicoob manda um técnico, acho que só tem 5 no Brasil. Um deles vem e fica uma semana aqui fazendo esse treinamento, participando. Então, assim, a gente acha importante que as pessoas, porque lá em Bicas a gente fez. Por incrível que pareça, foram 4, 5 produtores. E tudo pago, tudo assim. Faltou um pouco de interesse dos mais interessados, que são os produtores. Às vezes a gente consegue fazer um evento, trazer o pessoal de fora, e o produtor, que é o mais interessado, às vezes deixa de ir, entendeu? A gente vai tentar mobilizar, fazer com que o pessoal participe, porque também, se não tem o interesse do produtor, infelizmente a prefeitura não vai ficar gastando energia com aquilo ali, ela vai gastar energia para outra área. Então, para que aquilo seja contínuo, tem que o produtor estar procurando a gente constantemente, fazendo aquele processo lá, porque são várias coisas, assim, não precisa de fazer uma barraginha lá embaixo, você faz só um coxinho lá em cima, que a gente fala que é só uma curva de nível. Aquilo ali já dá um resultado, assim, tremendo dentro da propriedade. A gente tem vários trabalhos também para estar mostrando, se alguém tiver interesse depois passar lá na Imatéia, a gente mostra como que foi feito, como que é feito, a técnica que é utilizada, porque tem que ser tudo feito a partir de curva de nível, tudo direitinho, medido, tem as profundidades ideais, porque não pode fazer qualquer barragem de qualquer tamanho também, porque o objetivo dela não é acumular água, é apenas absorver a água para que ela desça para o lençol freático. Você não vai fazer lá uma represa para poder captar água, que é totalmente diferente. É só para a água não ser perdida e ficar dentro da propriedade do produtor, para ele ter água lá na frente.
Mas o ano que vem a gente vai, se Deus quiser, falar que já está acontecendo no município, tá? Agroecologia também. A gente está querendo implantar com maior intensidade a questão da agroecologia e a gente já está passando para produtores caldas mais naturais, remédios mais naturais para a horta, para pomar, e que as pessoas utilizem mais os produtos agroecológicos para garantir mais a saúde, principalmente a questão da merenda escolar. Crédito rural e CAF. Eu quero fazer uma observação que o crédito rural, o Jefferson falar, eu quero falar da CAF. Os vereadores que já estavam, eles já sabem disso, mas os que estão entrando, eu quero explicar rapidamente. Essa CAF, que todo produtor vai no banco, o banco fala assim, vai lá na Emater fazer uma CAF. O que é a CAF? A CAF é a antiga DAP, antes era a Declaração de Aptidão ao Pronaf, ela foi feita para financiamento do Pronaf, juro mais baixo para produtor. Depois ela foi transformada em CAF, isso vem de anos atrás, não surgiu agora. As leis foram mudando, mas ela existe. Ela transformou o nome de declaração para Cadastro da Agricultura Familiar. Esse cadastro, quando o produtor é constatado que ele é um agricultor familiar, ele tem uns critérios para ser enquadrado. Então, às vezes, o produtor chega na Emater e ele quer ser enquadrado, mas ele não consegue se enquadrar. Então, os critérios de renda, tem tamanho da propriedade, tem o tanto de renda que ele tem que tirar da roça, ele tem que viver um pouco daquela roça, tem mão de obra da família e dele, tem uns critérios, que não é Emater que faz os critérios. Isso é coisa do governo federal há muitos anos. Então, o produtor, às vezes, acha que eu não adoquei porque Emater não me colocou. Não tem nada a ver. A gente mostra a relação documental e os critérios, aí o produtor, se ele se enquadrar, a Emater entra no computador e faz o documento para ele. Só que antes, quando não era tudo informatizado, o produtor chegava lá no escritório com os documentos e esse documento ficava arquivado na Emater. Então, às vezes, um produtor que faltava, ou algum documento, então, mas você conhece o cara, você vê o sol a sol dele, você vê que ele está trabalhando, às vezes a gente tinha como facilitar um pouco mais para ele conseguir esse documento que é importante para ele. Mas hoje a gente não pode. Hoje a documentação vai direto escaneada para a Receita Federal, para todos os órgãos de governo. Então, se tiver qualquer pendência e qualquer mentira que tiver no meio, não passa. Então, hoje, o sistema nem roda. Aí a gente procura orientar bem o produtor e explicar para ele, olha, é importantíssimo o documento, mas o enquadramento hoje é essencial, que tudo é informatizado, então a gente não tem muito como puxar para o produtor, certo? A gente faz o que é possível para ele. E o crédito rural, você quer comentar alguma coisa?
Então, geralmente, pessoal, só para esclarecer, né, por que que é procura da CAF? A CAF é procurada porque para o pequeno agricultor, tem a quantidade de módulos rurais que ele tem que ter, e, logicamente, como ele é pequeno produtor, os juros na hora que ele for fazer um crédito é menor. Por isso que, às vezes, chega um grande lá e achando que ele tem direito à CAF para poder pegar a CAF e acha assim, porque a Imater não quer dar. A gente fala, infelizmente, você não tem enquadramento porque tem as regras aqui. Ah, mas eu vou, então vou no banco, vou trabalhar com juros maior. Infelizmente, você não é pequeno. Então, os juros é de acordo com o tamanho que você é. Então, por cento da renda dele tem que estar na propriedade. E ele tem que ter mão de obra dentro da propriedade, mão de obra familiar. Não adianta ele ter a roça e ter contratado, então ele já não é pequeno mais. Entendeu? Era só para esclarecer. Porque os outros critérios de crédito, aí tem vários planos, né, dentro do Pronaf, mais alimentos e os juros variáveis. Aí é de acordo, aí cada caso é um caso. Tá?
Pode passar. Aqui é o seguinte, nós temos a Emater, ela faz lá em Belo Horizonte toda a previsão do que através da Emater o município está recebendo de benefício. Então, por exemplo, o crédito rural, não é só aquele volume é crédito rural feito com assistência da Emater. O volume de crédito rural aqui no município é maior do que aquilo ali, porque tem gente particular também que faz o projeto para o banco, entendeu? Aquilo ali é que passa pela Emater, o técnico da Emater. Então, aqui em Rio Novo, 332.600 o ano passado, esse fomento aqui é aquela inseminação artificial que tem, de vez em quando eles mandam um pouco de sêmen para cá, para o município, naquele programa, mais genética. O ICMS solidário, que é a lei Robin Hood, volta para o município R$ 90.518,75. Os critérios são, tem que ter o conselho municipal, que aqui tem, o plano municipal, tem que a prefeitura contribuir algum trabalho dentro do município. Por exemplo, essas máquinas que vão para a propriedade rural fazer serviço para o produtor dentro da propriedade dele, que não seja estrada rural, isso aí, na propriedade dele, é computado e a prefeitura, a cada 6 meses, a gente pede para a prefeitura. A prefeitura passa para nós o nome dos produtores menores, os agricultores, que utilizam máquina da prefeitura. Quanto maior este número, mais dinheiro a prefeitura arrecada. Então, se a prefeitura também faz aquisição de semente, de mudas, tudo que ela faz pelo produtor vai aumentando aquilo ali. Então, aquilo ali é a tendência, quanto mais ela intercede pelo produtor rural, em termos de patrocínio de alguma atividade para ele, o ICMS volta maior. É igual na cultura, igual à educação, mesma coisa. Né? E ali, o PENAI, que é o Programa de Alimentação Escolar, o ano passado foi feito no escritório da Emater, os projetos estão lá, o valor de R$ 150.262 para os agricultores familiares que comercializaram a merenda escolar. Podia ser mais. Ali é Estado e Prefeitura. Esses projetos, nós, Emater, que fizemos, eles estão arquivados lá na Emater. O montante é este mesmo, 150 mil, então é uma ajuda. Só que o que acontece? O mínimo é 30%. Mas, ele normalmente fica nesses 30%. Podia aumentar mais. Se tivesse mais incentivo, ele pode ser além de 30%. Mas normalmente fica 30%. Então, se ali fosse 60% adquirido, o valor total seria uns R$ 300 mil. Então, quanto mais a prefeitura e o Estado adquire, né, do pequeno produtor, incentiva mais a produção, mais o município vai ganhar.
Quanto que o pequeno produtor pode fazer?
O pequeno produtor ele pode vender para a prefeitura no PENAI até 40 mil por ano. Para a prefeitura. O Estado, ele pode também vender até 40 mil para todas as, juntando as escolas do Estado aqui do município, ele pode vender até 40 mil no ano. E para a prefeitura também. Cada prefeitura, ele pode vender até 40 mil no ano. Então, se ele tiver uma produção boa e for um produto que a escola consumir bem, ele pode ter uma renda boa, né? O total, então, foi R$574.525. Isso aqui foram atividades com a interveniência da Emater no município. Passa. Então, juntando lá esses dados que eu falei, o convênio de prefeitura, com os gastos de prefeitura, mais o que a interveniência da Emater no ano fez vir para o município, a cada R$1 que a prefeitura paga, cada R$1 que ela investe na Emater, ela tem de retorno R$6,02. Então, a gente não causa prejuízo para o município. A gente pode até melhorar aquilo ali mais, quanto mais atividade a gente conseguir realizar no município. Ok?
Só para entender, aquele gráfico lá azul é o que entrou para a prefeitura, R$574.525, que foi o que a Patrícia explicou, e o que ela gasta com a Emater no ano. Com tudo. Então, quer dizer, é muito pouco se você comparar com o retorno que a gente dá. 1 para 6 é muito pouco. A gente gosta de vir, por isso que a gente gosta de vir na Câmara nesse período e explicar isso aqui, porque tem muita gente que não sabe, fala assim, mas a Emater, que resultado que a Emater traz para a gente? O que a Emater traz de benefício para o município? Só gasta dinheiro do município, não dá nada de volta, então, assim, é uma forma da gente comprovar. Isso é dado comprovado, tá, gente? A gente não é dado mentiroso, não, a gente não mexe, isso aqui não mexe em tabela de nada, não. Isso é realmente é comprovado.
Bom, pode passar. Agroindústria. Agroindústria é outro setor aqui no município que está em desenvolvimento. E a gente tem que prestar bem atenção, porque a Prefeitura Municipal, a Câmara, vocês aprovaram uma lei que trouxe para o município o serviço de inspeção municipal. E o retorno está aí. As agroindústrias estão aumentando no município. Eles têm vendido bem. É o que eu falei, o problema é que aqui a gente não consegue concentrar a produção, fazer um feirão com tudo. Porque eu falei, nós vamos conseguir realizar um feirão com tudo para o pessoal ter uma noção do que tem em Rio Novo. Porque o povo daqui não tem nem noção do que tem tudo aqui. Nós temos assim, o café, que é o pó de café, existe lá. Nós vamos passar as agroindústrias ali. Da cana-de-açúcar, a gente ainda tem um pouco de rapadura e açúcar que está acabando quando o São Jorge parar. Vai parar. Não tem gente nova. Lá no Furtado de Campos também tem um senhor que faz, mas é só pouquíssimo. Ninguém mais quer mexer com isso. Doces. A gente tem muita doceira. O povo aqui ama doce, faz muito doce bom. Hortaliça e condimento também. Hortaliça é muito vendido. Mel, que tem o Paulinho e tem outras pessoas com mel. Milho, o fubá, no caso aqui, a gente tem dois fubás tradicionalíssimos aqui, que é o São Jorge da Gilda. O povo de fora, isso vai para fora, esse fubá deles aqui. E ovos, que agora tem a água industrial legalizada, e o peixe, que é esse movimento, essa circulação que a gente não vê as tilápias sendo entregues filetadas. Então, o que tem de filetagem de tilápia aqui, que entrega, é muito grande, só que a gente não vê isso. O comércio é que absorve as famílias. Final de semana, isso vai para longe também. Pode passar. O PNAE. Esse PNAE, o Programa de Alimentação Escolar, o que a Emater faz nele? A Emater presta apoio na divulgação dos editais, organização dos produtores, elaboração de projetos, assistência técnica para diversificação e oferta da produção. O Estado lança o edital, a Prefeitura lança o edital. A gente divulga entre os produtores rurais o edital. Os que topam fazer, a gente vai lá para a Emater, a gente faz o projeto técnico, arruma a documentação, eles participam da entrega dos documentos, né? E depois a gente presta assistência técnica e acompanhamento a eles durante o ano. Todos eles são acompanhados. A vigilância sanitária daqui também. O ano passado, o ano retrasado, a Gilda conseguiu legalizar, fubá já é legalizado dela, pó de café, os temperos são legalizados, a gente tem, então, pelo sim, o mel é legalizado, os ovos caipiras já são, tem gente já legalizando queijo, que o Zé Geraldo já está tentando legalizar queijo, o Hermes está legalizando também aquela charcutaria dele, que é os embutidos dele. Então, esse povo está todo no processo do sim. Essa assinatura para o sim estar no município foi muito importante para cá, para Rio Novo. O programa Mais Genética. Esse programa, gente, ele tem acompanhamento, ele não é solto. Ele é um programa que, quando ele começou, foi através de uma subvenção de deputado, lá em Juiz de Fora. Então, eu estou explicando de novo, porque os vereadores que não estavam aqui, para entender o programa. É, então foi na época, chamou Lucando Tochas, na época o Ormil prefeito quis trazer o programa para o município. Esse programa, com a subvenção estadual, mandou para cá uma moto, mandou para cá o bujão de sêmen, com as dosagens de sêmen. Ele é todo controlado, nós temos controle. Junto com o inseminador, todo mês ele senta com a Emater e faz conosco um relatório de tudo que foi feito no mês. Então, nós temos, desde o início do programa, tudo registrado em relatório lá na Emater. Tá? E a prefeitura tem também isso. Com ele, passou para o secretário de Agricultura. Bom, esse programa, então, é a parceria da prefeitura e tem o objetivo do aumento da produtividade através do melhoramento genético do rebanho, consequentemente, contribuindo para o aumento da renda do produtor e de sua família. Em 2024, que é o relatório que nós estamos apresentando aqui, nós tivemos 15 produtores que usaram o SEMI e foram 120 doses de SEMI o ano passado. Quando ele começou, de 2021 a 2024, inscrito no programa, são 53 produtores. Tem mês que um procura, tem mês que o outro procura, então varia muito assim. Desses 53, 32 são mais assíduos na utilização de dose. Até hoje, até o mês passado, foram aplicados 574 doses. Então, nós já tivemos nascidos aí em torno dos 400, porque tem uma perda. Não consegue todas as doses ter o bezerro, né? Então, a gente tem mais ou menos em torno, por cálculos, em torno de 185 fêmeas nascidas e machos 208 nascidos. Então, esses bezerros têm acompanhamento nas propriedades e é uma atividade que não é solta. A gente traz isso tudo controlado, certo?
Só para enfatizar, é gado de leite. Tá?
Ah, é gado de leite. Bom. Organização rural. A gente trabalha com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que está em época de renovação agora. Esse conselho tem um levantamento rural das atividades que a gente normalmente, quando troca prefeito ou quando é reeleito e troca a Câmara, a gente daqui a pouco vai trazer para vocês um relatório e vai entregar aqui para o presidente da Câmara com as necessidades do meio rural de Rio Novo. Certo? Isso vai ser entregue aqui. O Conselho de Meio Ambiente, a gente faz parte dele, junto com as outras entidades, com a prefeitura. Então, a gente também trabalha nessa área ambiental através do Conselho de Meio Ambiente como participante. Lá, o CMDRS, a gente coordena o trabalho do Conselho de Desenvolvimento Rural. O Conselho do Meio Ambiente, a gente participa com a prefeitura dele. A Associação de Pequenos Produtores Rurais, que é uma associação que ela tem 20 e tantos anos, está passando por uma fase dificílima. Eles estão com dívida. Nós conseguimos agora uma nova eleição de diretoria para tentar conseguir um recurso para eles quitarem essa dívida da associação, que é uma associação importante para o município, porque ela é toda legalizada, ela é toda registradinha, tudo certo na Receita Federal. É uma associação que pode ser utilizada para receber recurso que vocês vão trazer para o município. Mas, olha, eles estão passando uma situação muito difícil. Eu acredito que hoje, eu tinha até o final do ano, eles estão devendo uns 15 mil reais. Mas, assim, eu estou acabando de apurar esse dinheiro e aí depois vocês vão ficar cientes que a gente está precisando renovar lá no banco e depois a gente vai conscientizar vocês disso. Mas, assim, a gente vai tentar reerguer. Ou para acabar ou para continuar, foi reeleito uma, ou eleito uma diretoria, a gente vai ver o que pode fazer nesse próximo ano, certo? O Sindicato Rural e o Senar, a gente, assim, participa das ações com eles em termos de capacitação, né, que o sindicato tem a gerência própria dele, né, mas a gente é parceiro também deles. As feiras, igual eu falei para vocês, a gente tem feito feira com os eventos que tem aqui durante o ano todo. O ano todo tem um evento, a prefeitura comunica a gente, vai. Poucos feirantes, igual eu falei, da dificuldade, mas a gente não deixa, meu pai falava assim, eu não vou deixar a peteca cair. Então, a gente tem tentado não deixar a peteca cair e fazer as feiras mesmo com pouca gente. A prefeitura, o ano passado, nós conseguimos participar junto com a prefeitura de um seminário de meio ambiente que teve aqui em Rio Novo. Foi no início do ano e veio o pessoal de fora do IEF falar sobre essa regularização ambiental das propriedades, plantas de cobertura e o solo, orientação também a respeito do solo e orientação de crédito rural. Foi em agosto, não é isso? Foi quando você chegou para cá. Então, a gente fez esse seminário ligando para cá. Foi lá no Espaço Cultural. A foto está ruim? Pode passar. É o dia de campo, a gente conseguiu falar, fazer lá no Hotel Fazenda, lá o Humberto cedeu gentilmente para nós o espaço. A gente fez lá um dia de campo em parceria com o Sicoob Credimata, que tem sido parceiro nosso, na produção com sustentabilidade e tecnologia. Veio um professor de Viçosa, muito famoso, fazer uma palestra aqui sobre correção e adubação de solo, silagem, e teve uma demonstração técnica também de uso de drone nas propriedades, para que os produtores conheçam mais de perto esse serviço, certo? Teve um encontro de produtores também para o lançamento do plano safra, esse que foi no meio do ano. Quando sai o plano safra, a gente procura... A gente procura, quando sai o plano safra, a gente procura informar os produtores como é que vão ser os juros, como é que está a questão do... A gente chama os bancos e costuma passar para os produtores para eles ficarem cientes do que é o plano safra. Tá? Essa campanha foi um espetáculo, mas ela foi curta. Esse ano eu vou ficar no pé dos nossos colegas da Emater para ver se a gente consegue o coordenador nosso, de novo, com o CEASA, uma parceria. Essa campanha ela é um espetáculo, é campo limpo. A gente faz o recolhimento de embalagem vazia de agrotóxico e sobra de agrotóxico vencido e entrega no CEASA em Juiz de Fora. Então, a gente fez uma campanha rápida no ano passado, mas é uma coisa que eu queria viabilizar, estudar mais, para que a gente pudesse, através da prefeitura, recolher com um caminhão que fosse nessas roças tudo aí, dar uma limpada no campo mesmo. Mas a gente tem que ver se o CEASA vai disponibilizar parceria esse ano. Mas foi muito bom. Daqui são muita coisa para a CEASA, a gente conseguiu recolher muito. E campanha de análise de solo, que é uma campanha que poderia ser maior, a gente com a chegada do Jefferson agora, até eu quero que você fale sobre a campanha.
Então, a gente tem está com a parceria com o laboratório de análise de solo lá de Manhuaçu, um laboratório credenciado, tem que ser uma coisa bem séria, análise de solo não é brincadeira, às vezes tem laboratório de fundo de casa, mas a gente tem parceria com o laboratório lá de Manhuaçu, na época eu trabalhei lá com café, em um laboratório muito grande, muito sério, e ele, na verdade, a parceria dele é com a Emater de Piraúba. Só que a gente consegue fazer a coleta aqui, Piraúba está do lado, né, gente? Então, assim, a gente faz a coleta aqui, o primeiro passo para quem quer produzir, a gente vai no médico. Chega no médico, a primeira coisa que ele fala com você é tem que fazer um exame de sangue. Porque, geralmente, a gente vai na propriedade, e, infelizmente, o produtor olha, o que é que eu planto aqui? Minha terra está boa? Já dá para plantar? Eu falo assim, não. Se não fizer uma análise de solo, que é o mínimo que a gente tem que saber, a gente não tem como diagnosticar e nem fazer uma projeção do que você vai gastar. Né? Dependendo do nível de organização que a gente tiver, a gente consegue programa para estar vindo calcário de graça. É só buscar lá. A Emater, de vez em quando, quase todo ano, é procurada com calcário disponível para buscar em outro... esse ano foi aonde? O local? Era longe, bem longe. Mas se for uma quantidade de gente grande, tiver transporte disponível, a gente pode estar trazendo isso para o município. De boa qualidade. Arcos, então. A gente consegue trazer a parte... Se a gente se organiza e faz um programa de quantidade de calcário grande, de repente a prefeitura pode estar disponibilizando esse caminhão e trazendo para cá e distribuindo para esses produtores. Mas isso depende muito do nosso nível de organização anteriormente para a gente falar, porque a gente não vai saber também quanto que vai precisar se a gente não fizer uma análise de solo anteriormente. Isso. A parte do estudo, a parte de organizar, de repente, a Emater se disponibiliza a fazer. Aí a gente vai organizar de fazer o seguinte, quem tem CAF? Quem tem CAF, que é o pequeno, vai ter direito. Quem não tem, porque senão o grande ele mesmo fala assim, eu vou lá e busco. Ele com o caminhão dele, com o jeito dele, bem pensada. É isso.
Ao invés da campanha, às vezes, beneficiar, pode acabar prejudicando. Então, assim, o que a gente está comentando dessas campanhas é uma coisa que tem que pensar bem como que é feito, o que consequência que pode trazer, para quem que vai ser, porque dependendo também, a prefeitura abre muito, não dá certo. Se abrir pouco, também revolta o resto dos produtores. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem discutida. Né? É. essa separação que é um pouco complicada, mas isso tem que ser feito com muito, como eu falei, com muito critério. Tem que ter critério. Tudo que a gente faz tem que ter muito critério, porque senão dá problema. E essa campanha de análise de solo, o próprio produtor paga a análise do fica
a critério. A Emater não paga, a gente não tem recurso da gente para fazer esse trabalho. O que acontece? O produtor, a gente vai, orienta como tem que ser feita a coleta, leva para o laboratório, que é parceiro, que o valor é um valor um pouco menor. Mas, assim, o resultado, o benefício é muito maior do que... Vou pôr aí o valor que hoje sai uma análise de sócio. Se fazer uma análise mais completa, por ser R$50. Que, assim, é quase que dinheiro de pinga, né? Se a gente for falar. Então, assim, para você fazer julgar um calcário, às vezes você não está nem precisando. Julgar de qualquer jeito, porque achou que estava precisando. Gastou dinheiro, gastou trator, gastou caminhão, porque tem que ser incorporado, e não precisava. E, de repente, Então, assim, fazer a análise é o primeiro passo. A segunda parte, a gente orienta também como que tem que ser feito, tem que ser incorporado, tem que ser com a terra úmida, tem uma série de questões técnicas que a Emater vai envolver, e, a partir daí, também, posterior a isso, tem que fazer adubação. O calcário é o primeiro passo. Então, a análise de solo é o essencial para que todos os passos sejam seguidos corretamente.
O que nós queremos apresentar resumidamente, está aí, o relatório está na mão do presidente, já deu meia hora que nós estamos aqui, então a gente sabe que vocês têm muito assunto. Eu queria só deixar duas coisas. Todo ano eu falo, num projeto também, de sinalização das comunidades rurais. Tem muitos anos que eu falo isso. Mas eu acho que agora, parece que o secretário de turismo, eu estou no pé dele, e a gente vai tentar ver se esse projeto sai, sinalizar as comunidades. Quem chega em Rio Novo, igual eu comento, que quando eu vim para cá, eu fiquei sozinha para conhecer essas roças todas. Eu ficava de boca em boca informando. Onde que vai para tal lugar? Aqui é qual lugar? A pessoa que é de fora, ou que é daqui mesmo, tem gente daqui que nem sabe como é que é tal comunidade lá. Então, eu julgo isso muito importante, essa sinalização com o nome, Netos. Cara, lá naquela BR-353, tem uma placa falando que Rio Novo está a tantos quilômetros dali, entendeu? Para o pessoal utilizar aquela estrada mais. Então, assim, isso aí está em andamento. Eu falo todo ano isso aqui e as barraginhas, mas, se Deus quiser, acho que agora vai desembolar. E eu quero falar com a Câmara que, a hora que vocês puderem adquirir um aparelho desse de data show, esse é emprestado lá de Goianá. Então, ele não custa tão caro e... tem a forma de colocar e tem um telão aqui abaixo, porque às vezes, por exemplo, não é matéria só não, porque a gente está aqui, está ótimo. Mas às vezes tem uma apresentação de vocês mesmo aqui, que vocês queriam projetar alguma coisa, alguma filmagem do Luiz, alguma coisa. Aí todo ano eu falo, né? Mas não é de chatice não, o ano que vem, se Deus quiser, vai ter, né? Nós estamos às ordens lá no escritório da Emater. A hora que vocês quiserem lá tomar um café conosco e conversar detalhadamente, estamos às ordens. Obrigado a todos vocês pela paciência. E a gente, o ano que vem, volta para falar de novo o que a gente está fazendo. Ok? Se vocês não tiverem alguma coisa mais a comentar, a nossa parte está falada aí.
Obrigada. Eu só agradecer pela abertura, né, para a gente, pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje. Espero que ano que vem a gente chegue aqui com números ainda mais satisfatórios, com mais coisa para mostrar, né, no município. E espero, conto com a ajuda de vocês para que a gente consiga, porque a Emater vive a partir do momento que tem agricultor, né? Se a agricultura acabar, a Emater acaba também. Então, assim, meu ganha-pão é a Emater. Eu vivo da zona rural. Então, eu conto também com vocês aí no apoio para que a gente consiga fomentar mais a agricultura. Tá? E um bom trabalho para vocês. Igual a Patrícia falou, a gente está lá à disposição sempre que quiser ou precisar de uma visita da gente na propriedade. Tudo aí a gente conversa, agenda um horário e a gente está à disposição. Tá bom? Muito obrigado.
Pela horta,
presidente. A Fabiana, que a palavra, por favor.
Boa noite, gente. Vocês me desculpem hoje o atraso, tá? Patrícia e Jefferson. A Patrícia eu já conheço, né? Prazer, Jefferson. E, assim, você falou que o ano que vem você vai voltar aqui para trazer. Eu espero que, assim, durante todo, né, esse restante de ano, a gente possa interagir, né, para melhoria, né, de tudo isso aí que vocês nos trouxeram. Depois, se puder, essa apresentação aí, depois, se puder fornecer, eu vou deixar o meu e-mail. Ah, já tem? Ah, tá, porque eu cheguei atrasada. E, assim, futuramente eu vou procurar, tá, vocês, para a gente estar tentando, tá? E pode contar comigo. Não sei muita coisa, não, mas estou aí para aprender, tá? Parabéns, tá, gente, pelo trabalho.
Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jefferson. A casa está sempre às ordens de vocês. Sucesso na empreitada de 2025. Conte com a gente sempre. Tá bom. Fica. Antes de começar a reunião, quero convocar o vereador Sandro para ocupar a mesa da vice-presidência. Uma vez que o Etim já tinha me informado, não daria tempo de chegar, tá, gente? Ele passa também. Não é gordo, não, é? Eu chamei o Sandro porque está mais bonito hoje, tá, gente? Solicito aos vereadores a dispensa das leituras das atas 1792-2025 e 1793-2025, uma vez que as mesmas já estão na mesa dos vereadores. Em discussão e votação? Aprovada a dispensa da leitura das atas. A palavra ao vereador Jordão.
Me abstenho de votar na ata 1792 por não estar presente na mesma.
Perfeitamente, vereador Jordão. Solicito a vereadora secretária Fabiana, faça a leitura do expediente.
Rio Novo, 15 de maio de 2025. Ofício de número 178/2025, do gabinete do prefeito de Rio Novo, para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência: encaminhado projeto 018/2025. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, passamos à apreciação dos nobres vereadores desta casa o projeto de lei 018/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2026 e da outras providências, para a apreciação e posterior avaliação dos nobres vereadores. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos-nos com elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito de Rio Novo. Requerimento de número 139/2025. Autoria: José Romeu de Oliveira Toches e Fabiana Evangelista Rodrigues e Tarque Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem, após devida tramitação regimental, que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: a disponibilização de todos os procedimentos licitatórios e de contratação direta realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Novo dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Aproveito a oportunidade para requerer que sejam disponibilizadas em tempo real todas as contratações realizadas pela administração pública ou legislativa. O requerimento supracitado encontra-se amparo no artigo 5º da Lei 14.133, de 2021, qual seja. No artigo 5º, a aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto de Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Certo de que seremos prontamente atendidos, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, José Romeu de Oliveira Tostes, Fabiano Evangelista Rodrigues, Tarek Gouveia Varoto. Justificativa. O presente requerimento busca garantir princípio de transparência e do controle social sobre os atos da administração pública, conforme preceituado na Lei 14.133, de 2021, a disponibilização dos procedimentos licitatórios e contratações diretas realizadas pela Prefeitura Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, permitirá que o Legislativo exerça sua função de fiscalização de forma mais efetiva, garantindo a observância dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência na gestão dos recursos públicos. Além disso, a atualização em tempo real das contratações assegurará maior celeridade na análise das despesas públicas, prevenindo eventuais irregularidades e fortalecendo o compromisso da administração com a probidade administrativa. A transparência das informações reforça a confiança da sociedade na gestão municipal, promovendo um ambiente de governança íntegra e participativa. Dessa forma, este requerimento se alinha às diretrizes da nova legislação, bem como aos princípios fundamentais da administração pública, buscando aprimorar a fiscalização e garantir uma gestão eficiente dos recursos públicos. Atenciosamente, José Romeu de Oliveira Tostes, Fabiano Evangelista Rodrigues, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 140, de 2025. Autor, Fabiano Araújo Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora da Câmara que, após apreciação do plenário, seja concedido moção de aplausos para a empresa THM provedora de internet. Justificativa. A presente moção de aplauso tem como objetivo reconhecer e homenagear a empresa THM, provedora de internet, pelo seu compromisso com o desenvolvimento sociocultural e esportivo no município de Rio Novo, demonstrando através de seus investimentos contínuos e do patrocínio de diversos eventos e iniciativas locais. Sala das Sessões Messias Lopes, 12 de maio de 2025, Fabiano Araújo Rodrigues. Requerimento de número 141, de 2025. Pedro Gonçalves Caetano, autor. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Requer a limpeza no bairro das Mangueiras e bairro Santa Rosa, que fica próximo ao local denominado Monumento. Justificativo. A limpeza adequada é essencial para garantir a saúde pública e melhorar a qualidade de vida da população e preservação do meio ambiente, ressaltando que esta ação contribuirá para o fortalecimento do senso de cuidado coletivo e valorização dos espaços públicos. Sala das Sessões Messias Lopes, 13 de maio de 2025. Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento de número 142 de 2025. Autor Pedro Gonçalves Caetano. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Seja designado um varredor de rua para o bairro Nova Aurora. Justificativa. Atualmente, o bairro encontra-se com acúmulo de folhas, lixos e outros resíduos em suas ruas, o que tem causado transtorno à população local. A ausência de varrição regular compromete não apenas com a aparência urbana, mas também a saúde pública, pois favorece a proliferação de pragas e o entupimento de bueiros, agravando o risco de alagamentos em períodos de chuva. Sala das Sessões Messias Lopes, 13 de maio de 2025, Pedro Gonçalves Caetano. Requerimento de número 143/2025. Autor Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal e Secretaria de Educação a solicitação abaixo, que seja providenciado com urgência aparelhos celulares para uso institucional nas escolas municipais, considerando a necessidade constante de comunicação entre pais de alunos, professores, funcionários, Secretaria de Educação e demais setores da administração municipal. Justificativa. Atualmente, os funcionários estão utilizando seus aparelhos pessoais para fins profissionais, o que tem gerado sobrecarga, desgaste dos aparelhos particulares e dificuldade na gestão de informações. Desta forma, a aquisição de um celular é uma medida necessária para garantir a eficiência administrativa, a organização das rotinas escolares e a qualidade do atendimento prestado à comunidade escolar. Sala das Sessões Messias Lopes, 8 de maio de 2025. Vereador proponente Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 144 de 2025. Autor Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao executivo do município a solicitação abaixo, que seja retirada a caixa de gordura instalada no meio da rua Heitor Garcia. Justificativa. Após ser questionado por morador e ir ao local verificar a veracidade, constatei que a caixa se encontra em um ponto inadequado, causando transtornos aos moradores, descumprindo o código de postura do município. A remoção da caixa de gordura e a relocação para local apropriado é essencial para garantir a segurança, a higiene e o bom funcionamento da infraestrutura urbana. Sala das Sessões Messias Lopes, 8 de maio de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Requerimento de número 145, autoria Wellington Costa de Souza Silva. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, requeiro, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito municipal de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido de limpeza e patrulhamento da estrada rural da comunidade do Campestre, Justificativa. Considerando a atual situação do local acima mencionado, que apresenta muitos buracos e vegetação alta nas margens, prejudicando a visibilidade, tornando necessário o serviço de patrulhamento e limpeza. Sala das Sessões Messias Lopes, 7 de maio de 2025. Wellington Costa de Souza Silva. Requerimento de número 146/2025. Autor: Tarek Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a limpeza na encosta do bairro Santa Clara, parte localizada à rua Sebastião Montebruni. Justificativa. A encosta encontra-se muito suja, com matos começando a invadir o acostamento, deixando a entrada da cidade com aspecto ruim e trazendo vulnerabilidade, principalmente aos pedestres que passam por ali. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2025. Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 147/2025. Autor: Tarek Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a colocação de academia de ao ar livre no bairro Lagoinha. Justificativa. As academias ao ar livre são bastante importantes, pois permitem as pessoas a realizarem atividades físicas durante todo o dia, de forma gratuita, principalmente em locais com menos recursos, acesso e menor disponibilidade de tempo. Tem por objetivo promover a saúde e o bem-estar, contribuindo para a prevenção de vários tipos de doenças crônicas, além de melhorar a capacidade física e a saúde mental. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 148/2025. Autor: Tarek Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer reparo no calçamento da rua Último Vieira Pimentel, local próximo ao entroncamento com a rua L de Souza Pinto, no bairro Renascer. Justificativa. A rua está com alguns buracos que estão prejudicando as pessoas que utilizam do local, precisando urgentemente de reparo, para evitar que venham causar acidentes, entre outros problemas à população. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 149/2025. Autor: Tarek Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer a troca de lâmpada e a colocação de braço de iluminação no outro poste, ambos localizados à rua Cabo José Ribeiro Alvim, quase em frente à Casa do Senhor Amado, no bairro Água Branca. Justificativa. A rua está muito escura nesse ponto, trazendo inseguranças aos moradores e todos que passam pelo local. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2025, Tarek Gouveia Varoto. Requerimento de número 150/2025. Autor: Tarek Gouveia Varoto. ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Vem requerer que seja estudada a possibilidade de colocação de sinalizações verticais e horizontais, assim como a construção de quebra-molas na Avenida das Mangueiras. Justificativa: após o asfaltamento e a retirada dos quebra-molas que existiam, a avenida mencionada ficou muito perigosa devido à alta velocidade dos veículos que os veículos trafegam, colocando em risco a integridade física das pessoas. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio de 2025. Tarik Gouveia Varoto. Requerimento de número 151 de 2025. Autor, Tarik Gouveia Varoto. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Reitera o requerimento verbal do dia 17/3, que requer que seja estudada a possibilidade da colocação de sinalizações verticais e horizontais, assim como a construção... Como a construção de quebra-mola na Avenida das Mangueiras. Após o asfaltamento e a retirada dos quebra-molas que existiam, a avenida mencionada ficou muito perigosa devido à alta velocidade que os veículos trafegam, colocando em risco a integridade física das pessoas. Sala das Sessões Messias Lopes, 15 de maio, vereador Tarik Gouveia Varoto. Requerimento de número 152/2025. Autoria: Fabiana Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal, à Secretaria de Saúde e Departamento de Endemias a solicitação das informações abaixo. O município tem feito alguma campanha através do Departamento de Endemias para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti no município? Atualmente, em nossa cidade, a quantidade dos casos de dengue é considerada normal? E, se não for, qual a intervenção que o município tem usado para combater? Como se dá o processo de notificação de casos na cidade? Pessoas que possivelmente contraíram dengue aqui no município e receberam tratamento em outras cidades, conseguem notificar aqui no município? Quando o exame para detectar for positivo, onde procurar? Qual o protocolo usado para o cidadão chegar a efetuar o exame? Justificativa: tenho sido indagada por moradores que relatam estar tendo dificuldade para realizar os protocolos relacionados acima, e a informação é a principal arma no combate desta doença. Sala das Sessões Messias Lopes, 14 de maio de 2025, Fabiana Evangelista Rodrigues. Ofício. Ao senhor, ofício de número 170/2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 107/2025, protocolado em 9/5/2025, referente ao requerimento 117/2025, informo que estaremos enviando à Copasa. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração. Ofício de número 171/2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 85/2025, protocolado no dia 8/4, referente ao requerimento 98/2025, informo ao senhor presidente que estaremos enviando a planilha em anexo. Na oportunidade, renovamos voto de estima e consideração. Ofício de número 172/2025. Em resposta ao ofício 106 e 107/2025, protocolado no dia 29/4/2025 e 9/5/2025, referente aos requerimentos 125, 126, 127, 121, 118, 113, 115, 116, 123/2025, informo ao senhor presidente que estaremos enviando para o setor de obras e urbanismo no município e, havendo disponibilidade financeira e orçamentária, estaremos atendendo a todos. Informo também que, referente à limpeza urbana das ruas e limpeza das estradas rurais, o município já iniciou em breve e, em breve, todos os bairros e estradas estarão contemplados. Na oportunidade, renovamos voto de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício de número 173/2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 106/2025, protocolado no dia 29/4/2025, referente ao requerimento 122/2025, informamos aos nobres vereadores dessa casa que encontramos o município no dia 1º de janeiro de 2025, com uma dívida correspondente ao valor de R$ 322.745,15, com despesa com empresas e que fornecedores de medicamentos. Dívida esta já empenhadas em restos a pagar, distribuída nas seguintes fontes. Aí aqui estão as fontes, né, depois para conhecimento de todos. Tá? Ofício de número 174/2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 107/2025, protocolado no dia 9/5/2025, referente ao requerimento 119/2025, informo ao senhor presidente que o município já possui um terreno no bairro Água Branca. Na oportunidade, renovamos voto de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício de número 175/2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 107/2025, protocolado no dia 9/5/2025, referente ao requerimento 128/2025, informo ao senhor presidente que estaremos estudando a possibilidade de melhorias na praça do bairro Santa Clara. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Aqui tem um ofício destinado, né, ao presidente e demais vereadores. Da Loja Maçônica. A augusta e respeitável Loja Maçônica Culto ao Dever, número 42, de Rio Novo, Minas Gerais, tem a grata satisfação de convidá-los para a sessão magna pública pela passagem do seu... ...77º aniversário de fundação, a realizar-se em 19 de maio, segunda-feira, às 20 horas. Local: prédio sede da Loja Maçônica Culto ao Dever, número 42. Endereço: Rua Pereira da Silva, número 112, centro de Rio Novo. Na certeza de suas valorosas presenças, rogamos ao, aí está aqui uma sigla, né, GADO, que derrame sobre, deixa eu ler de novo para não, GADU, tá, que derrame sobre todos suas luzes e bênçãos. Cordialmente, José Pereira do Prá, venerável mestre da Loja Maçônica Culto ao Dever. Convite. O Sindicato Rural de Rio Novo, Goianá, vem respeitosamente à vossa presença, por meio deste, convidá-lo para participar da reunião extraordinária que ocorrerá no dia 27 de maio de 2025, às 19 horas, na Loja Maçônica de Rio Novo, localizada à Rua Pereira da Silva, número 112, Centro. Nesta reunião, trataremos assuntos de interesse dos produtores rurais e planejamento de ações que visem fortalecer o setor rural do nosso município. Devido à importância dos assuntos, contamos com a presença, com sua presença na reunião. Rio Novo, 15 de maio de 2025. Henrique Jesus Faquim, parceiros convidados. Prefeitura Municipal de Rio Novo, Engenheiro Civil Eros Daphnis, Nepomuque Energia, Sicoobi Credimata, Senar e Emater.
Deixa eu só anotar isso aqui, esse é um convite. Se der tempo, né? É hoje, daqui a pouco.
Temos aqui a referência encaminhada ao projeto de lei de número 018/2025, sobre a LOA. Dizer aos vereadores, uns 10 a 15 dias, isso faz favor de todos tomar conhecimento da toda a matéria, e lá para o dia início de junho, a gente faça uma reunião interna para discutir o que, que vocês acharam, quais as dúvidas que tem. Porque o prazo para nós votar essa LOA é de final de junho, ou seja, antes do recesso.
Ele já está nas mesas de comissões, tá, Cecília?
Ah, e já foi disponibilizado para as comissões e para os vereadores, que já estão na mesa. Requerimento número 139/2025. a disponibilidade de todos os procedimentos licitatórios de contratação direta realizada pela Prefeitura Municipal de Rio Novo, dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Autoria: José Romeu de Oliveira Tocha e Fabiana Rodrigues e Tarek Gouveia Varoto. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam, permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 140/2025. Autor Fabiano Araújo Rodrigues. Vereador que abaixo subscreve e requer à mesa diretora desta Câmara que, após apreciação do plenário, seja concedido moção de aplausos à empresa THM, provedora de internet. Única discussão e votação. Os vereadores que aprovam, permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 141/2025. Autor Pedro Gonçalves Caetano. Requer limpeza do bairro das Mangueiras e bairro Santa Rosa, que fica próximo ao local denominado Monumento. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam, permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 142/2025. Autor Pedro Gonçalves Caetano. Seja designado um varredor de rua para o bairro Novo Aurora. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam, permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 143/2025. Autor Sandro Gonçalves Dutra. Vereador que seja providenciado com urgência aparelhos celulares para uso institucional nas escolas municipais, considerando a necessidade constante de comunicação entre pais de alunos, professores, funcionários, Secretaria de Educação e demais setores de administração municipal. Única discussão e votação.
Pela ordem,
com a palavra, vereador autor Sandro.
Boa noite, senhor presidente, companheiro Fabiana, nobres vereadores, funcionário da casa, plateia. Eu estive no colégio esses dias para trás, aí lá no Anofre, e uma professora me relatou que ela passou até um constrangimento para ela comunicar para o pai ou para a mãe, não sei lá, de um aluno que estava passando mal, que a pessoa não gostou de estar mandando mensagem particular da professora para o celular de um pai. Essa que é a realidade. Então ela pediu que a gente pedisse para a parte do prefeito lá, através da Secretaria de Educação, que seja, arruma o celular para eles lá, ou se possível, fazer igual a gente fez aqui. O presidente conseguiu recuperar o nosso número aqui, que já era antigo, e que faça a mesma coisa, é para melhorar mais mesmo a comunicação entre pai e aluno, né, e colégio lá, professor, diretor. Só isso, presidente.
A palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos, vereadores, mesa diretora, população presente aqui na Câmara, funcionários da casa, Luiz Carlos, e população que está em casa. Parabenizo o vereador pelo requerimento. Gostaria de assinar em conjunto, que seria um requerimento meu também, inclusive até mandei para a pauta, mas fui informado pela secretária que o requerimento já estava. O vereador Santos já tinha mandado um requerimento na mesma intenção do meu. Então, é isso aí que o vereador falou. Então, as escolas, elas estão sem o aparelho, né? Inclusive lá onde eu fui na reunião outro dia na creche, as escolas estão sem o aparelho. Então, o que acontece? Os professores estão tendo que usar do próprio aparelho, o que não é legal. Inclusive, é pela questão de cada vez mais está menos permitido o uso do aparelho, inclusive pelos profissionais. Em contato com os departamentos, outras instituições que são importantes também, às vezes tem que ser comunicados por algum motivo, essas escolas estão sem nenhum aparelho. Então, assim, o que é falado é uma comunicação, acaba sendo uma comunicação informal, porque não parte de um aparelho fixo da instituição. E como o vereador falou aí, às vezes tivesse como resgatar, né, o número, porque aqui foi resgatado, e inclusive, além do número fixo, disponibilizar um celular por questão de documento, que precisa ser foto, por algumas outras questões aí, ser disponibilizado. Né? Acho que o município gasto com tanta coisa que, no meu entendimento, é desnecessária, e essas coisas que são primordiais para o funcionamento dessas escolas, elas estão sem. Mais uma vez, parabenizo o vereador pelo requerimento.
Requerimento 143/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 144/2025. Autor Sandro Gonçalves Dutra. Que seja retirada a caixa de gordura instalada no meio da rua Heitor Garcia. Em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Sandro, autor.
Gente, é vergonhoso isso aí. Lá na rua Heitor Garcia, aquele beco ali que tem entre o pedaço, depois do Carlinho da Quitanda ali, o açougue do Edivaldo. Simplesmente o sujeito abriu um buraco na rua, mexeu no calçamento e instalou ali uma caixa de gordura. Então, eu acho que o executivo tem que mandar em cima para reverter isso aí e que ele mande o fiscal do como é que fala, de postura aí, que é o Elias, averiguar. Eu fui lá e já teve transtorno lá, não só agora. Anteriormente, de chuva, e aquilo alagar tudo, vim tudo que dá porcaria para a rua. Eu vou falar, porque eu não tenho medo de falar, não. Em frente à casa do Itamarzinho do Itamar. Entendeu? Então, tem que ser revertido. Caixa de gordura na rua, vocês me desculpem, mas isso é vergonhoso. É só isso, muito obrigado.
Requerimento 144/2025, em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 145/2025. Autoria Wellington Costa Souza Silva. Requero, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica, que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, o senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido de limpeza e patrulhamento da estrada rural da comunidade do Campestre. Em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 146/2025. Autor Tarek Gouveia Varuto. Vem requerer limpeza na encosta do bairro Santa Clara, parte localizada à rua São Sebastião Montebruni. Em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 147/2025. Autor Tarek Gouveia Varuto. Vem requerer a colocação de academia ao ar livre no bairro Lagoinha. Em única discussão e votação. A palavra, vereador autor Tarek Gouveia.
O bairro lá, a gente, não sei se é de conhecimento de todos aí, estão fazendo o piolho, estão fazendo um empreendimento lá, das quadras de areia lá no bairro. Então, assim, é mais uma oportunidade, às vezes, do município pegar e disponibilizar uma academia ao ar livre, lá, principalmente para as pessoas do bairro, que não tem como vir à academia, as pessoas que trabalham o dia inteiro, disponibilizar lá a academia ao ar livre, lá, já que temos lá um espaço amplo lá para as pessoas, e para aquelas pessoas também que foram utilizar lá das quadras, aí quiser fazer algum outro tipo de exercício lá, eu acho de extrema importância e valia a academia lá no bairro.
Requerimento 147/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 148/2025. Autor Tarek Gouveia Varuto. Vem requerer reparo no calçamento da rua Último Vieiro Pimentel, local próximo ao entroncamento com a rua Hélio de Souza Pinto, bairro Renascer. Em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam. Com a palavra, vereador autor Tarek Gouveia Varuto.
Então, estive lá no bairro, se não me engano, foi na terça-feira passada, e estive lá na rua Último Vieiro Pimentel. E surgiram lá dois buracos, né, eu não sei se tem mais tempo, porque o morador lá não soube me explicar. E um buraco deles, apesar de estar no pé de uma árvore lá, acho que aquilo ali dá tipo uma enxurra, aumenta ali o fluxo da água ali e está tirando as pedras todas. O buraco já está de um tamanho considerável, como é num lugar muito íngreme. Quanto mais demorar, mais as pedras vão se soltando, inclusive por estar desagrupadas. Então, acho assim, muito importante o município delegar para lá a pessoa responsável pelo calçamento, para fazer lá, acho que num dia de serviço lá, ele consegue tapar esses dois buracos que estão lá, que com a presença de chuva, questão de pessoas que costumam descer ali, apesar da inclinação, sofrer um acidente à noite, os moradores também têm algum tipo de acidente ali, então acho bastante importante isso aí, eles ir lá e efetuar o serviço.
Pela ordem. Com a palavra, o vereador Pedro.
Boa noite, minha diretora, senhores vereadores, ao Renan, ao Suscato, todos funcionários, o vereador Tarek. Eu tinha um problema semana passada com um amigo meu, que desceu com um carro também lá, o cascado, eu vi derrapar, certo? Eu tive com o secretário de obras, meu amigo, camarada, quase captou o carro lá embaixo lá. Segundo ele, arrumou essa rua já, entendeu? E arrumou também que morro ali da Luiz Federico ali, quem foi falecido do Mauri. Então foi tudo arrumado já. As duas ruas. Beleza? Obrigado, boa noite.
Pela ordem.
A palavra, vereadora Fabiana.
Parabenizar o vereador, né, por esse pedido. Se eu não me engano, eu também já fiz o pedido para essas ruas do bairro Renascer, porque o que acontece? São todas calçadas, né, mas tem que ter a manutenção. E a maioria delas, né, tem buracos, né, crateras, né, enormes que precisam ser corrigidas. Até onde eu fui na rua Joaquim Soares de Oliveira, parece que foi corrigido, mas tem que estar sempre olhando que aparecem mais. E, assim, ali é um local assim, de muito trânsito, né, de carro, já é um morro muito íngreme, complicado. Então, assim, um buraco desse pode causar danos terríveis. Então, eu peço para assinar novamente com você, Tarek.
Vereador Tarek, eu também gostaria de assinar, uma vez que eu conheço o problema. É um requerimento pontualíssimo.
É concedido a todos os vereadores aí que quiserem assinar.
Pela ordem.
E como o vereador Pedro falou, porque eu costumo, às vezes, fazer o pedido por aqui, até algumas solicitações, não lembro se eu fiz essa diretamente ao prefeito, quando eu vejo que precisa de uma urgência maior. Então, ele falou lá que não tive lá depois disso, mas se tiver arrumado lá, que bom que já tenha sido arrumado lá e resguardado. Beleza. A todos que passam pelo local.
Então, requerimento 148/2025, e única discussão e votação, os vereadores que aprovam, permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 149/2025. Vem requerer, autor Tarek Gouveia Faroto, vem requerer a troca da lâmpada e a colocação de braço de iluminação no outro poste, ambos localizados à rua Cabo José Ribeiro Alvim, quase em frente à casa do senhor Amado, no bairro Água Branca. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam, permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 150/2025. Tarek Gouveia Varuto, vem requerer que seja estudada a possibilidade da colocação de sinalizações verticais e horizontais, assim como a construção de quebra-molas na Avenida Mangueiras. Em única discussão e votação, os vereadores, com a palavra, vereador doutor Tarek.
Então, esse requerimento aqui, inclusive, é um requerimento que o seu presidente já tinha feito, e aqui eu cito, né, os quebra-molas que existiam ali perto da rua do IP e o outro perto da oficina do Lico ali. E com o assaltamento, eles foram cobertos, né, pelo asfalto, ficando um local muito perigoso, a questão da correria das motos lá, a falta de consciência dos condutores também, agrava ainda mais essa situação aí, no intuito de mostrar, dar mais visibilidade, mostrar a importância e a urgência desse requerimento, eu fiz ele, essa reitera aí.
Inclusive, peço para assinar, para valorizar a reitera, viu, vereador?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Sandro.
O vereador Tarek, eu cheguei até a comentar um dia aqui, se eu não me engano, com o Zé Romeu, que também fez alguma coisa disso aí, ou o Jordão, não lembro. Eu tive com a Gabriela, pode sim já ser colocado o quebra-mola na Avenida das Mangueiras e na rua da sua mãe ali, já pode, Evaristo Braga. Eu esqueci o nome da rua do Morro do Cristo, como é que chama, ela é icônica? A Evaristo Braga pode. A sua rua pode e a Mangueira pode, só que sobe o Cristo que ainda não. Já pode sair, eu acho que o executivo tem que ver com uma certa urgência, o presidente já fez esse requerimento, você já fez, o Zé Romeu já fez, inclusive, esses dias para trás aí eu vi na rede social que a sua cunhada, a Carla, cobrando a respeito do quebra-mola no final da rua lá, Evaristo Braga, que está um perigo danado. Então eu acho que agora é hora de mandar ver aí e é hora de resolver esse problema. Eu gostaria também de assinar junto, reiterar já o que o presidente fez.
Esse...
Palavra, vereador Tarek.
Esse requerimento, no caso, inclusive da minha cunhada comentar, é porque o filho dela mora ali, junto com a sogra dela. E ele me relatou a questão da correria que as pessoas passam com um veículo ali. É, na semana que eu entrar com o requerimento, o vereador José Romeu já tinha feito o requerimento, inclusive que por WhatsApp eu comuniquei a ela que o requerimento já tinha sido feito, pedindo lá, né, ela viu lá o conteúdo, a questão do quebra-mola. Aí falei com ela que ficava a cargo da administração pública providenciar isso. Então, assim, como uma forma dela cobrar, ela colocou novamente para mostrar que e as pessoas deveriam justamente fazer isso, porque às vezes todo mundo acha que deve colocar, mas vai lá, às vezes uma pessoa só comenta ou fica cobrando, então parece que até não precisa. Então, assim, no intuito dela cobrar e mostrar que realmente precisa lá, ela foi e fez a cobrança lá no Facebook.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador José Romeu.
Boa noite ao senhor presidente, secretário, vice-presidente, vereadores, plateia, funcionários, Luiz Carlos. É, ontem teve o primeiro acidente na Governador Valadares com a Elílio de Matos. Então, ontem já começou a mostrar o perigo que estão essas ruas asfaltadas sem nenhum redutor de velocidade. Então, eu acho que a gente não precisa de esperar coisa pior para cobrar que isso seja colocado com a mais necessária urgência possível em prol de toda a segurança, seja de pedestre, seja de motorista, motoqueiro, ontem foi uma moto e um carro. Mas pode ser uma bicicleta e um carro, uma criança. Então, eu acho que a hora é essa, chegou e não pode esperar mais, não, porque... É difícil você ver, eu que moro na Evaristo Braga, sei que isso pode até nem ser a solução, porque para motoqueiro não existe quebra-mola, para motoqueiro quebra-mola passa a ser rampa. Mas que seja uma maneira de mostrar a eles que isso aí é uma via pública e a velocidade é no máximo 30 quilômetros. Eu, na minha opinião, se eu fosse o município, eu gastaria um pouquinho, colocaria pardal, porque só dói, só para se doer no bolso. O quebra-mola não vai ser e não vai ser ao mesmo tempo a solução. Eu acho que tinha que mexer no bolso dessas pessoas, porque de uma casa sempre pode sair uma criança, e a maior parte dessas casas, nessas ruas mais antigas, a porta da sala é na calçada. Então, se uma criança sai e corre atrás de uma bola, corre atrás de qualquer outra coisa que seja, ou corre até de uma mãe para não tomar um corretivo, ele pode correr o risco de ser atropelado pelo excesso de velocidade que nessas ruas aí, não só Evaristo Braga, Governador Valadares, a Jacob da Paixão, todas essas ruas foram dadas as condições boas de tráfego, mas as de segurança não foi pensada. Então, eu acho que... compete a gente cobrar o mais rápido possível e com veemência essa urgência de segurança para o município. Boa noite, muito obrigado. Eu quero assinar também.
Então, requerimento 150/2025, em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 151/2025. Autor Tarek Gouveia Varoto. Reitera requerimento verbal do dia 17/3/2025, que requer que seja estudada a possibilidade da colocação de sinalizações verticais e horizontais, assim como a construção de quebra-molas na Avenida das Mangueiras. Única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 152/2025. Autoria Fabiana Evangelista Rodrigues. A vereadora que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja enviada ao Executivo Municipal, Secretaria de Saúde e Departamento de Edemias, a solicitação das informações abaixo. Única discussão e votação.
Pela ordem, senhor.
Com a palavra a vereadora autora Fabiana.
É, o pedido desse requerimento é porque eu tenho sido procurada, né, por muitos munícipes que eles estão apresentando essas dúvidas, né? É, inclusive, eu tive uma conhecida que ela contraiu, né, ela foi internada, né, em Juiz de Fora, porque ela não estava bem, ela foi daqui para lá para receber o atendimento, e lá ela descobriu que ela estava com dengue. E, pós, né, o tratamento, retornando aqui para a cidade, ela não conseguiu, né, notificar, né, não sei se notificar é a palavra certa, mas ela não conseguiu constatar, né, junto à secretaria, que ela teve dengue. É, informaram a ela que ela teria que fazer em Juiz de Fora, mas ela esteve em Juiz de Fora para receber o tratamento. E, assim, diante disso, são muitas pessoas que estão com dificuldade. E a gente sabe, né, que a dengue é um mosquitinho pequenininho que faz um estrago danado. Então, assim, questão da epidemiologia, a questão da saúde, né, a informação é a principal arma. E eu acho que já passou da hora e nós precisamos disso aí. Tá? É por isso que eu fiz esse requerimento.
Pela ordem, senhor
presidente. Com a palavra, vereador José Romeu.
Eu queria parabenizar a vereadora Fabiana e também na Evaristo Braga. Eu tive reclamações com relação à vistoria de casas fechadas que não estão sendo feitas. Visito eu lá em casa, por exemplo, 22 dias, visitou novamente. Se pudesse ser toda semana, melhor seria. Mas que as casas naquela adjacência ali estão fechadas e não tem uma vistoria. Eu indaguei ao funcionário que lá em casa visitou, e ele falou comigo que eles tinham pedido ao funcionário municipal aí, encarregado da limpeza urbana, que fizesse uma vistoria ou ia fazer a vistoria. Mas eu acho que não adianta também a gente cuidar do quintal da gente e essas casas fechadas não ter uma vistoria da forma que as nossas são feitas, seja através da justiça ou de qualquer outra forma, porque o mosquito da dengue, ele nasce ali, mas ele não sabe aonde vai parar. Então, que seja cobrado também do sistema de epidemiologia a fiscalização de casas fechadas com mais veemência, porque ali também existe depósito, tem caixa d'água, às vezes destampada. Inclusive, lá na Evaristo Braga tem uma caixa d'água tombada, aberta. Então, tem que ser feito um pedido dessa forma, que seja dado mais atenção. Porque a minha casa eu cuido, a sua você cuida, mas aquela que está fechada e não tem ninguém por ela, tem que ser o município. Então, muito obrigado. Eu quero assinar com você, Fabiano.
Também gostaria de assinar, vereadora Fabiana. A saúde é uma bandeira que todos sabem que eu gosto muito de colaborar.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tarek.
É, parabenizar a vereadora aí pelo importante requerimento aí. É, nós sabemos muito bem aí o que pode causar a dengue, né? E é isso aí, os vereadores já explanaram bem a situação aí, não adianta às vezes um fazer a sua parte e o outro não fazer, se o mosquito picasse só aquele que está dando o criatório para ele, né, o criatório, estava bom demais, né? Mas acaba que as pessoas sofrem pela falta de, às vezes, conhecimento, pela falta de zelo com os quintais aí do vizinho. Então, mais uma vez, eu parabenizo o vereador e gostaria de também assinar o requerimento.
Requerimento número 152/2025, única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Pois temos os ofícios, resposta do Executivo a esta Casa. Ofício 170, 171, 172, 173, 174, 175. Convite da maçonaria, já lido pela nossa secretária, lembrando que é hoje, às 8 horas, hein, gente? Convido a todos. E o outro convite também do Senar para terça-feira que vem, dia 27. A palavra está livre.
Pela ordem, presidente.
A palavra, vereador Jordão.
Primeiramente, me desculpar por não ter dado boa noite aqui a todos os presentes. Então, boa noite à mesa, vereadores, funcionários, população, e em especial minha noiva ali que está presente hoje, Ana Paula. Diante da explanação da EMATER, tem um pedido meu que eu fiz há uns anos atrás aqui sobre o projeto Barraginha. Por que a gente não entra com esse pedido na próxima segunda em nome da Câmara toda para dar força e ver se o Executivo põe em prática? Que está vindo agora a época da seca, que é a época que esse projeto deve ser implantado e vai ajudar e muito aí os produtores rurais. Já está praticamente pronto o pedido, a ideia encontra ele para a gente, põe no nome da Câmara toda. Eu acho que vai ser um ganho tanto para a cidade e para os produtores rurais. Então, agradeço a atenção, uma boa noite a todos.
Está aprovada a sua posição, Jordão. Vamos fazer dessa forma. Acabou? Então, nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a reunião de 19 de maio de 2025 da Câmara Municipal de Rio Novo.